Minutos. O primeiro decreto de armas assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, suspendeu o registro de arma de fogo de uso restrito para caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs e particulares. Além disso, limitou a quantidade de armas e munições de uso permitido. O decreto também suspende a concessão de novos registros de clubes de tiro. O coronel da Reserva do Exército Brasileiro, o advogado Marcelo de Souza, perito judicial e instrutor de tiro credenciado da Polícia Federal, com credenciais de colecionador, atirador e caçador, diz que agora é um momento de cautela.
Vou fazer aqui uma análise das principais suspensões e restrições instituídas pelo novo decreto sobre armas de fogo, publicado no Diário Oficial da União, do dia 2 de janeiro de 2023. É o decreto 11.366 do novo governo, que institui as seguintes restrições. Primeiramente, a suspensão do porte de trânsito dos CAC, que é o direito de transitar com arma de fogo carregada, velada, junto ao corpo no trajeto da sua residência até o clube de tiro ou local de treinamento ou competição. Isso não significa que não esteja autorizado transportar a sua arma. A partir de hoje, é obrigatório que a arma esteja descarregada, com a munição separada da arma. A suspensão do direito à aquisição e renovação do registro da transferência de armas e munições de uso restrito pelos CAC. Então, esse decreto suspende a autorização para a compra de novas armas de uso restrito, porém, não o de uso permitido. É importante frisar isso. E também ele limita a quantidade de armas para aquisição de uso permitido pela Polícia Federal para até 3 armas, que até o momento eram de 4 armas. E também limita a quantidade de aquisição de munição de uso permitido para os CACs, para 600 cartuchos. E ele também suspende a emissão de novos registros de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ou seja, a partir de hoje está suspensa, até segunda ordem, até a nova regulamentação da Lei 10.826, que é o decreto, que é a lei do Estatuto do Desarmamento, de novos registros de pessoas físicas, ou seja, de novos CACs e também de novos clubes de tiro e escolas de tiro. E também ele institui um grupo de trabalho para apresentar uma nova proposta de decreto para regulamentar a Lei 10.826. Então, em resumo, essas são as restrições e suspensões que foram instituídas pelo novo decreto. E o momento agora é de muita cautela e não ter esse porte de trânsito que não está permitido e também essas restrições para aquisição de novas armas de uso restrito e também de uso permitido a 600 munições.
Doutor Armando de Souza também está conosco, advogado. Doutor Armando, bem-vindo à CBN.
Obrigado, Franciele. É um prazer, não, nesse primeiro dia útil do ano 2023, estar participando do programa aí com vocês e a gente poder debater alguns atos que foram feitos pelo atual presidente da República nesse primeiro dia do seu mandato.
Doutor Armando, ele colocou, deu muita importância, o presidente Lula, decretos sobre a política de armas, que, né, ficou presente no discurso dele, que fez tomar posse durante a posse no Congresso Nacional, também na área ambiental, que foram assinados também decretos que modificam, né, os do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que que isso muda a partir de agora?
Fran, o que a gente vê ali que é o principal decreto e o mais detalhado de todos os que foram assinados no primeiro dia, logo após a posse, é no que diz respeito aos CACs, ou a suspensão dos registros e aquisição de armas e munições pelos caçadores, colecionadores, atiradores, conforme já foi amplamente anunciado durante a campanha eleitoral. O decreto já no seu artigo 1º suspende os registros e aquisição e transferência de armas e munições para caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Também traz uma série de restrições, suspensões aí para concessão de novas registros para tal finalidade. Então, essa é uma bandeira amplamente defendida, não só pelo atual governo, mas também em outros governos de esquerda aqui da América do Sul, em que eles veem, têm essa ideia de que o fornecimento de armas registradas podem vir a gerar mais violência, o que as estatísticas dos últimos anos comprovam que é o contrário. Com a concessão desses registros aí nos últimos anos, houve uma diminuição substancial aí do número de homicídios e crimes violentos.
Com esses decretos, não cresce também a questão da compra da arma ilegal, ao invés de diminuir a criminalidade?
Veja bem, esse que é o grande ponto em discussão. Estas armas, para que qualquer civil possa vir a ter um registro de arma de uso restrito ou não, há uma série de situações, registro, tem que comprovar documentalmente que não possui antecedentes criminais ou que é pessoa que não tem condenação em crimes violentos, é necessário um registro detalhado da pessoa e dessa arma, é necessário também que ela se submeta a uma série de exames, não só de ordem psicológica, mas também que tem o mínimo de condição técnica para manusear essas armas. Então, vemos que há uma grande preocupação em restringir a utilização de armas legalizadas, quando, na verdade, a preocupação maior deveria ser em relação às armas não legalizadas, tráfico de armas e armas, enfim, como você falou, clandestinas.
Uhum. A maioria das pessoas tem a preocupação daqueles que já têm o CAC, se vão ser obrigados ou não a entregar as suas armas, né? Principalmente as pessoas que moram na área rural.
Não, nesse primeiro momento não está solicitando a devolução ou entrega imediata dessas armas. Entretanto, se você procurar consultar o artigo 2º deste decreto presidencial, ele determina que no prazo de 60 dias, contados a partir de hoje, todas essas armas devem ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas. Então, com isso, o governo federal terá conhecimento de todas as armas legais que existem no país. E aí sim, quem sabe, nesta nova regulamentação que deve vir nos próximos dias aí, possa sim ser determinado que sejam entregues essas armas ao poder público.
Foi em 2004, 2005, já teve essa questão, né, do desarmamento. Algumas pessoas entregaram suas armas e acabaram se arrependendo depois. Eu acredito que essa seja a preocupação da população também, pelo menos aqueles que têm armas.
A grande questão, o grande debate é que houve o referendo, sim, há 17 anos atrás, 2004, salvo engano, 2005, em que a população em geral foi consultada nesse referendo. 63% da população, salvo engano, entendeu que 63% da população entendeu que não era para extinguir o comércio de armas no Brasil, ou seja, definiu a população em geral que deveria ser dado o direito ao cidadão de bem comprar uma arma legal, registrá-la e também se submeter a um critério mínimo de exigência legal e de preparo psicológico e técnico para manusear e portar essas armas. Entretanto, o que vemos de lá para cá, até o ano de 2019, que houve uma grande dificuldade na regulamentação disso, a fim de se possibilitar essa aquisição de armas legais. Então, o que pode se observar aqui, o novo governo, seguindo a sua filosofia anterior, tentará restringir mais uma vez o porte legal de arma ao cidadão de bem.
Uhum. Doutor, o que mais podemos falar sobre isso?
E outro ponto importante que podemos destacar desses decretos presidenciais assinados na data de ontem é o que se refere ao sigilo dos atos presidenciais praticados pelo último governo, os sigilos de 100 anos. Uhum. Pelo que podemos ver, eu não tive acesso ainda ao texto do despacho presidencial, encaminhou à Advocacia Geral da União, salvo engano, ao Tribunal de Contas da União, para que reavalie se é sim necessário ou não a manutenção desse sigilo em relação ao último governo, ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, causa estranheza que somente o sigilo do último governo que é questionado. Dos governos anteriores, que temos contratos que foram amplamente questionados aí, não se fala nada da quebra desse sigilo. Então, vemos que é um ato direcionado e que, enfim, deve ocorrer nos próximos dias também.
É certo. Muito obrigada, doutor Armando.
Obrigado a todos. Um excelente 2023. Estamos aí à disposição.
Nós conversamos com o advogado Armando de Souza, falando sobre esses decretos que o presidente Lula assinou neste primeiro dia de mandato. Falando ainda sobre isso, tem o prazo de 40 dias para que seja concluída uma proposta de regulamentação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, restabelecimento de regras para funcionamento do Fundo Amazônia durante o governo Bolsonaro. Mudanças feitas no funcionamento do fundo fizeram com que os governos da Noruega e Alemanha suspendessem as suas doações. Também revogou o assinado por Bolsonaro em 2022, que criou o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala. O decreto foi visto à época como incentivo à prática do garimpo ilegal em áreas protegidas e ambientalmente sensíveis. Também sobre bancos públicos e estatais.